Senhor presidente, minha gratidão pelas palavras de Vossa Excelência. Eu queria aqui fazer alguns registros antes de entrar no tema que escolhi para hoje. O primeiro é manifestar aqui primeiro meu aplauso à senadora Marta pela postura hoje na Comissão de Direitos Humanos.
Como?
Ao optar pela linha da busca de um entendimento para que pudéssemos, com isso, ter um texto que possa chegar a algo que eu acho que é incontestável, que é a não aceitação da violência ou da discriminação, da hemofobia, como se diz, em relação às pessoas em qualquer região do Brasil. Mas, do outro lado, como consta do próprio texto, isso é tratado para questões de raça, não só de sexo, de religião, então tem lá também religião. É preciso que a gente tenha um texto que não coloque o poder público numa situação de ampliar conflitos na sociedade. E, nesse ponto, eu quero aqui parabenizá-la. Ao mesmo tempo, acatando uma proposta do nosso líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa. E, ao mesmo tempo, minha solidariedade, tanto à senadora Marta como à senadora Marinó, também por lamentável situação caracterizada como de violência de um parlamentar da Câmara, ainda no plenário da Comissão de Direitos Humanos. Eu creio que não pode uma casa como essa, entre parlamentares, chegarmos ao ponto a que chegamos. Eu acho que é algo que precisa a Câmara dos Deputados, porque isso vem se repetindo, possa se debruçar sobre isso. Eu acho que é possível termos aqui diferenças, termos posições distintas, mas é preciso ter o respeito, é preciso ter a maturidade para a tolerância e para a convivência aqui numa casa como essa, que representa diferentes interesses de diferentes setores da sociedade e, ao mesmo tempo, de todas as regiões do país. Eu quero, assim, presidente, registrar ainda o meu apoio a uma luta do Sindicato dos Bancários do meu Estado, que manifesta preocupação com o crescimento de assaltos a banco naquele Estado e chama a atenção para medidas na área de segurança. Registro aqui, inclusive, o assassinato do gerente do Banco do Brasil de Luzilândia, no Piauí, uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver com ele durante um assalto, durante esta semana, de forma violenta, enfim, e que precisa de cumprir, inclusive, algumas regras, como lá no meu estado tem a instalação de portas giratórias, um conjunto de equipamentos de segurança que a não aplicação vem gerando conflitos como esse. Ainda tratar aqui estive participando de um fórum nessa área da pessoa com deficiência, na cidade de Campo Maior, e ali pude comemorar como externo hoje aqui, e dou como lido uma fala registrando sobre isso, sobre esse Fórum Regional para Pessoas com Deficiência, de Políticas para Pessoas com Deficiência, quando comemoramos o aniversário da criação do Centro de Reabilitação, Centro de Referência de Reabilitação, que já resiste em 3 anos de funcionamento, 172 mil atendimentos no estado do Piauí. Mas vejam, eu quero aqui destacar exatamente a semana que concluímos no dia de ontem, com a Marcha dos Prefeitos a Brasília. Destacar as medidas anunciadas pela Presidente da República, Presidente Dilma Rousseff. Nós tivemos ali, com certeza repercute, a liberação de recursos para convênios de 2007, 2008, 2009 e outros convênios mesmo de 2010, liberados 500 milhões anunciados pela Presidente e mais a garantia da quitação das medições prontas. Isso beneficiou e muito um conjunto de municípios do meu Estado, na área de estradas, na área de centros de convenção, de sistema de água, de unidades hospitalares, de aquisição de equipamentos, enfim, um conjunto de obras e ações ali importantes. Destaco ainda as explicações dadas em relação à implantação do Pronatec, dos avanços para a área da educação, o chamamento para esse programa que é o Brasil Sem Miséria, apelando inclusive para uma participação. A presidente quer a participação decisiva, como foi no Bolsa Família, e ela cita ainda do governo do presidente Lula, em relação ao Bolsa Família, a mesma participação dos municípios em relação ao Brasil sem miséria. Manifestou claramente uma posição de apoio à aprovação da PEC 29, que regulamenta as condições de aplicação de recursos na área da saúde. E quero aqui, senhora presidente, fazer um apelo para o Congresso Nacional, Câmara e Senado, para que a gente possa, até o mês de junho, ter as condições de votação desse importante projeto para o povo brasileiro, considerando as dificuldades que temos em diversas áreas. Na área do PAC, na área do Minha Casa Minha Vida, e um conjunto de outros projetos importantes para o Brasil. Mas eu queria hoje, eu vou estar tratando na próxima semana sobre um tema que foi tratado, eu diria, ainda de raspão, embora seja um dos pontos centrais da marcha dos prefeitos, da marcha dos municípios, melhor dizendo, da marcha dos vereadores, e tenho certeza, se quiser fazer uma marcha também dos governadores, e eu diria mais, das diversas regiões, que é o pré-sal. Eu quero aqui, há pouco, tratei aqui com o líder Romero Jucá, no sentido de que possamos, já nesse instante, assim como estamos fazendo com o Código Florestal, tratar desse tema nessa casa. Por duas razões simples. Só temos duas alternativas. A primeira é de votar no Congresso Nacional, portanto, Câmara e Senado, o veto. Câmara e Senado, o veto. Aprovar ou derrubar o veto. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é a partir do projeto que encontra-se na Câmara, mas que precisa, fruto de um entendimento, ter votação na Câmara e no Senado. Eu defendo que tenhamos um substitutivo que seja fruto de um entendimento, de uma negociação, para que possamos aqui, finalmente, dar uma resposta ao destino dessa grande riqueza do povo brasileiro. Eu acho que há alternativas que protegem a situação que evita o desequilíbrio estrutural, financeiro, de estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas permite uma distribuição justa desses recursos para todos os estados brasileiros. E creio que há um amadurecimento muito grande nessa direção e acho que é hora da gente trabalhar as condições de aprovação. Estarei tratando, repito, inclusive sobre propostas que estamos trabalhando. Propus ao líder Romero Jucá que possamos já abrir esse diálogo nas lideranças da Câmara e no Senado para que possamos amadurecer e chegar ainda esse semestre a uma condição de votação na Câmara e no Senado sobre esse tema. Pois muito bem, mas eu quero destacar um tema que não pode passar desapercebido. A presidente anunciou, e foi o ponto mais aplaudido, não é, daquele momento da abertura do evento com os prefeitos, a desburocratização na área dos convênios. A desburocratização na área dos convênios. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa simples, mas eu quero dizer que com uma vontade política, com uma decisão de fazer, é possível fazer. É possível fazer. Eu defendo, pela experiência modesta que tive, a necessidade de uma consolidação das leis e normas que tratam da gestão para execução de obras na área pública. Há necessidade, como o Brasil fez, por exemplo, em relação à área trabalhista, que a gente possa unificar um turbilhão de leis, normas e regras que dificultam as condições, inclusive de entendimento. Muitas vezes um gestor não cumpre porque sequer sabe da existência de uma instrução normativa, de uma decisão do TCU que vira lei, de uma decisão do TCE que vira lei, de uma decisão de um juiz que vira lei, e a partir daí você tem uma parafernália muito grande para lidar na hora da realização de uma obra. Nós estamos num país que tem pressa de crescimento, que tem condições de desenvolvimento, que tem condições de se responder a um conjunto de ações e obras nas mais diferentes áreas. Então, meu querido Moca, eu quero aqui colocar que eu acho que a primeira tarefa é essa, você poder ter uma consolidação, reduzir num instrumento só, no país, milhares de regras que temos para que a gente possa trabalhar a gestão pública. Foi isso que se iniciou na área, por exemplo, dos projetos...
Pois não, Vossa Excelência, dispõe de mais dois minutos.
Nos projetos relacionados à área de emergências, na área relacionadas a enchentes, a secas, enfim... Nós reduzimos 112 legislações que tratavam sobre um tema como esse, ou seja, e você não conseguia executar. Reduzimos para seis. Eu acho que ainda temos problema, mas reduzimos. É algo semelhante que eu creio é possível fazer aqui nesta área da desburocratização do nosso país. Trabalhar o fundo a fundo. Quem já foi prefeito, quem já foi secretário, quem já foi governador, sabe a facilidade que é trabalhar o fundo a fundo, trabalhar uma obra na saúde com dinheiro do Sistema Único de Saúde, do Fundo da Saúde. Trabalhar uma obra na educação com recursos do Fundeb. É diferente de um convênio, é diferente de todas as regras que temos para outras áreas e acho que podemos ter um Fundo Nacional de Obras e os estados e os municípios criarem o seu e facilitar as condições também da redução da burocracia. Na área da licitação, é inaceitável que a gente não veja as mudanças a partir de vários exemplos no planeta. Um exemplo concreto para a gente compreender. Nós temos, senhora presidente, um processo em que, se você abre uma concorrência e vão concorrer ali 30 empresas, você tem que analisar previamente uma por uma. E, de repente, você só vai escolher uma. Os outros países, e o Brasil, inclusive, usa isso nas suas concorrências internacionais, nos contratos com o Banco Mundial ou com outros países, para citar um exemplo, é possível você primeiro fazer a seleção de qual é a empresa e vai analisar a documentação apenas daquela empresa. No próprio PAC Minha Vida, nós temos um outro avanço, e eu, como governador, modestamente contribuí nessa direção, onde a Caixa Econômica... faz uma análise prévia das empresas, classifica e essas é que têm o direito a concorrer, como ocorre hoje, com Minha Casa Minha Vida. Então, é possível aí também se ter avanços. Por último, agradeço a Vossa Excelência e devo dizer que o outro, a ministra Miriam Belchior, já anunciou ao país, eu considero da maior importância, que é a redução... a ministra do Planejamento, que é a redução do número de programas. O Brasil tem hoje cerca de 360 programas em todas as áreas. Isso é algo muito difícil de ser administrado. A proposta da ministra Miriam Belchior é de reduzir para algo em torno de 60 programas. E eu creio que o Brasil fazendo isso, também estaremos reduzindo burocracia. Muitas vezes... por essa quantidade gigante de convênios, aliás, de programas, você tem orçamento para fazer uma determinada obra de um mesmo ministério e não tem orçamento, não tem o dinheiro e não tem o orçamento. É preciso mandar para essa casa, muitas vezes, para poder fazer a realização dessa obra. Se a gente tem um programa só, na saúde, por exemplo, programa de melhoria na área da saúde, vamos dizer que o nome fosse esse, e se eu tenho ali as condições de realizar um programa ou uma obra e falta orçamento, eu posso remanejar como gestor e, com isso, dar as condições dessa obra. Então, eu cito aqui esses exemplos para mostrar que nós temos que nos debruçar sobre esse tema da desburocratização como um projeto capaz, como dizia o presidente Lula, de destravar o Brasil. E aqui, eu acho que essa casa tem muito a fazer em relação a isso. Então, presidente, eu quero aqui, agradecendo a Vossa Excelência, dizer da importância de trazermos essa pauta para o Senado Federal, para a Câmara, porque, sem nenhuma dúvida, é por aqui que passará a solução. Muito obrigado.